Oiê, o programa já vai começar, mas eu tenho um recado importante. Se você me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu tenho feito algumas coisas para ajudar pessoas trans em situação de rua, junto com a Casa Neon Cunha, que é uma instituição super humilde e super séria no ABC Paulista. Na semana passada, eu anunciei a live de 24 horas que eu vou fazer lá no canal do JujubaCast, apenas assistindo filmes do Nicolas Cage. Eu não sei se já tem link, mas se tiver, tá aí na descrição. Mas assina o canal do JujubaCast lá no YouTube, ativa o sininho, vai ser muito legal, vai ter um monte de gente legal participando e quem fizer as maiores doações escolhe o filme que a gente vai ver. Agora sim, vamos lá, solta a vinheta. Oiê, eu sou a Jess e você tá ouvindo o JujubaCast e o episódio de hoje é um dos mais esperados do ano, nosso episódio de história de dentista. E como sempre, a gente traz a presença do nosso dentista oficial, Dr. Maurício Taborda, o Dr. Golden Teeth.
Olá, pessoal, tudo bem? Faz tempo, saudade de todo mundo. Obrigado por ter chamado de novo.
Você entra no consultório só na hora da coisa importante? Assim, você tem vários auxiliares que cuidam de todas as outras coisas e você chega só na hora de usar o motorzinho?
Não, eu conheço gente que é assim, mas eu acho muito estrelismo isso. Eu não me sinto muito confortável com esse jeito. Acho muito frio. Eu sei que dentista nos Estados Unidos é muito assim, mas eu já fico no consultório o tempo inteiro. A assistente, no caso, chama o paciente na recepção e daí eu já começo com o paciente ali na porta do consultório, dependendo, a clínica que eu trabalho é uma clínica grande, mas a sala onde eu fico é muito próxima da recepção, então às vezes eu acompanho o paciente até a recepção, enfim, não tento fazer muito estrelismo não, acho bem brega na verdade.
Entendi, você é um, apesar do nome Dr. Golden Teeth, você é um doutor humilde, no fim das contas.
Doutor humildão.
Faz muito tempo que a gente não fala, né? Eu tenho que te atualizar de muitas coisas. Como estão as coisas em Dubai, depois da chuva que aconteceu aí?
É, pra gente marcar mais ou menos o período da gravação, teve um momento histórico em Dubai, que foi até onde, imagino, marcado, foi a maior chuva de todos os tempos.
Choveu no deserto, praticamente.
É, mas choveu muito acima do que deveria chover. Choveu de forma literalmente nunca antes vista. Parece que nos últimos... Eu não sei, aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? Como é que o cara faz a medição disso? Eles falaram que foi a maior chuva dos últimos 75 anos. Tá, mas quem que tava medindo isso 75 anos atrás, sabe? Enfim.
É, não sei, você confia que tinha alguém lá 75 anos atrás, marcou, esse ano choveu tanto.
É, pois é.
E aí você compara, mas de fato...
É, mas baseando-se realmente do que eu vi, você fica assim, ok, faz sentido, porque dos últimos três eu posso garantir que foi a maior. Isso de fato foi. E aí teve, eu vi, passou indo muitos noticiários no mundo inteiro, o aeroporto alagado. E o que acontece? Apesar de Dubai ser uma cidade muito evoluída, ela não tem um sistema de esgoto eficiente, porque, vamos dizer assim, de boca de bueira pra dar vazão, tipo, que não chove tanto. Nunca precisou.
Não tem um sistema de drenagem em águas pluviais.
Isso. Ele existe, só que ele não é... Não foi feito pra, sei lá como é que mede isso, milímetros de água. Ele foi feito pra qualquer coisinha.
Pra um eventual, né? Se alguém derramar um refrigerante, né?
Exatamente, exato.
Entendi.
Aí caiu um dilúvio, literalmente passou... Porque, por exemplo, é muito raro chover o dia inteiro, o que é comum praticamente em qualquer outro lugar. Você tem o dia inteiro chovendo, você acorda de manhã, tá chovendo, vai chovendo à tarde, vai chovendo à noite. Isso é muito comum. Aqui, isso é extremamente raro. Então, assim, você pega um... Tipo, choveu o dia inteiro, você fala, caramba, o que tá acontecendo? E aí, enfim... E aqui tem umas teorias... Na teoria, é fato, só que eu pessoalmente até hoje nunca entendi direito o que é esse procedimento que eles fazem. Já tentei ler, mas não saquei. Eles chamam de cloud seeding.
Sim, que eles jogam sal na nuvem.
É sal? Eu não sei o que eles fazem. Jogar sal na nuvem pra precipitar isso.
Eles jogam uma espécie de sal na nuvem, pra precipitar, pra alterar a carga elétrica da nuvem e gerar uma precipitação.
Resumindo, acho que alguém errou na mão desse troço aí.
Sei. Pois muito sal, né? A tampa do sal, alguém soltou a tampa do saleiro, sabe? De sacanagem.
Então, sabe aquele saleiro que tem um saleirinho safado que você vai girando e um é furadinho e outro é um buraco gigante?
É, alguém errou.
Exato. Alguém jogou aquele, botou no buraco gigante e falou, ih, irmão, acho que derramou demais, hein? E aí, putz, cara, eu tenho um amigo meu que, ó, conheci muita gente. Eu acabei de ver ontem, foi hoje, aliás, que eu vi um, tipo, no aplicativo da polícia daqui, eles estão emitindo uma espécie de certificado que se você perder o carro na enchente, o governo vai cobrir junto com as seguradoras dos carros, não sei o que. Então, assim, isso é bacana.
Afinal, né?
O governo tomar alguma iniciativa.
Ou a empresa de sal, a empresa que faz o saleiro, talvez, né? Tem que ser responsabilizado. Mas, assim, eu tava falando, eu vi as cenas, né? Principalmente a cena do aeroporto é muito chocante, porque tem água até a janelinha do avião. Avião grande, né? Avião, sei lá, 737. E ele tá muito com a água até o corpo do avião, né? Não é na roda.
Eu ouvi dizer que teve muito voo que, assim, o aeroporto não fechou completamente. Obviamente que ficou bem complicado. Mas eu acho que ali era onde os aviões ficam parados. Na pista que decola, eu imagino que a pista, ela deve ter um, não sei, uma inclinação, alguma coisa, exatamente pra você escapar a água. Mas eu sei que os voos não foram completamente cancelados. Ou seja, alguém tava subindo, alguém tava descendo. Mas, enfim, mas realmente ali naquela parte onde fica o pátio, onde os aviões ficam parados, até ali tava...
É, alguém olhou pra aquele folheto que tem no avião, assim, né, de que fazerem pouso na água e falou, putz, a gente vai finalmente usar isso aqui.
É, pois é.
Agora, eu tava falando, quando eu tava vendo as notícias, eu tava falando, em São Paulo, se isso fosse em São Paulo, não ia parar a coleta de lixo. Ia ter, tipo, coleta de lixo, ia estar todo mundo indo pra trabalhar. No final do dia, mesmo com dilúvio, as pessoas iam pro bar... Né? Porque, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou pro bar, azar, no meio da chuva mesmo. Se no final do dia o metrô não estivesse andando, beleza, a gente vai pra casa andando pelo trilho do metrô. Porque é isso, em São Paulo acontece isso todo verão, enchente desse nível.
Mas assim, eu nunca morei em São Paulo. A São Paulo inteira alaga, ou vamos dizer, dependendo, tem bairro que é um pouco mais baixo, que vamos dizer, faz tipo uma depressão e ali deve ficar cheio d'água. Tem lugares que você fala, ó, aqui é ponto de alagamento, aqui quando choveu...
São Paulo é muito grande, então às vezes não alaga tudo porque não choveu igual em todo lugar. Mas tem assim, tem ruas que alagam porque o sistema pluvial dela é muito ruim. Cada caso é um caso, assim, depende, é caótico, é muito, muito caótico e sempre foi.
Nossa, você já passou algum apuro em chuva em São Paulo?
Olha, teve um colega de trabalho meu, eu tava falando com ele e ele tava no carro, ele tava tipo parado no carro, sabe, o carro estacionado, e ele tava falando comigo. E ele falou assim, tá caindo um dilúvio aqui. Eu vou esperar passar, vou ficar parado aqui, enquanto a gente se fala, vou esperar passar pra sair. Aí passou um tempo, ele me falou assim, eu vou abandonar o carro, porque a água tá subindo muito rápido, e eu acho que a água vai entrar no carro. Aí, depois, aí eu parei de falar com ele. Aí ele me disse que saiu do carro, e foi pra um posto de gasolina que tinha do lado, e de lá, aí ele me mostrou o vídeo depois, do carro dele enchendo de água, depois o carro começando a boiar, e batendo nos outros carros. Assim...
Isso deve ser desesperador.
E de repente, assim, do nada, já aconteceu. Já aconteceu de... Assim, eu nunca passei nenhum grande aperto, assim, gravíssimo, felizmente. Mas já aconteceu de eu estar na cidade, a cidade amanhecer parada ou sem transporte público, coisa assim, por conta dessas coisas.
Sim. É, foi o que aconteceu aqui na quinta-feira. Basicamente, ligaram da clínica e falaram, ó, da clínica não, né? As pessoas se comunicando pelo WhatsApp falaram, ó, não tem a menor condição de abrir a clínica hoje.
Nem vem.
É, nem vem. Aliás, a gente nem vai ligar porque os pacientes também não conseguiram chegar. Bloquearam vários acessos de várias ruas por causa da enchente pra poder drenar a água e tentar... Também tinha um monte de carro parado na cidade. Então, tava muito bagunçado.
Qual a coisa que você acha que é mais diferente, assim, da vida em Dubai em relação à vida em Brasília, onde você morava, no Brasil?
Nossa, mais diferente? Tô todo um tempo aqui que eu acho que eu já... Sei lá, não sei se tem alguma coisa que me surpreende ainda, mas...
Você escreveu um livro, não foi? Sobre você se mudar. Me fala sobre o livro.
É, a história do livro foi o seguinte. Ali no meio da época da pandemia... Que obviamente, pra mim, trabalho ficou praticamente inexistente, porque eu não tenho como fazer nada home office, então não tinha o que fazer. Vamos dizer assim, o ostracismo me levou a ter que fazer alguma coisa. E uma das alternativas foi que eu comecei a escrever. A ideia começou porque vira e mexe, sempre aparecia alguém no meu Instagram, no Facebook. Eu sempre tinha algum dentista me abordando a respeito de trabalhar em Dubai, o que, que eu poderia fazer, por onde eu começo. Algumas pessoas, assim, não tinham começado etapa nenhuma, outras já tinham alguma noção do que poderia fazer. E aí, dito isso, eu comecei um processo de... Ah, eu posso tentar, porque assim, em vez de você ficar meio que passando um texto aleatório pra cada pessoa, dependendo do jeito que a pessoa te pergunta, eu falei, cara, eu poderia criar alguma coisa pra meio que criar um... Como se fosse um esquema, né? Tipo assim, olha, a minha experiência, pelo menos, que eu também não posso falar por todo mundo, mas a minha experiência foi assim. Então, eu fiz isso. Não é a única forma, mas pelo menos as etapas burocráticas, vamos dizer, foi uma forma que eu encontrei de divulgar isso. E aí ficaria mais fácil. Quando alguém me perguntar, ah, como é que você fez? É mais ou menos assim, cara, tá tudo aqui. Foi uma forma de resumir pra mim. Eu tinha muito tempo livre.
Entendi. De como você se habilitou pra trabalhar, pra exercer sua profissão no exterior.
Isso, é. O livro, ele começou com literalmente contar a história. Do tipo, desde como que a ideia de Dubai surgiu, por que que ela surgiu, o desenvolvimento da história, como é que foi o início, todos os altos e baixos. Porque, assim, toda a história, ou sendo humildão de novo, toda a história, vamos dizer, que é bem sucedida, quando você tá contando ela depois que já foi bem sucedida, fica fácil. Assim, às vezes dá pra dar um ar de que foi simples. Mas não necessariamente, né? Então, assim, teve vários tropeços, vários momentos de dúvida, vários momentos que eu pensei, ah, agora não vai dar, vários momentos que eu achei que eu ia voltar pro Brasil. Enfim, teve os altos e baixos e eu relatei, vamos dizer assim, como é que foi a minha vida profissional, tipo, chegar até onde eu cheguei. E como eu escrevi o livro era 2021, foi exatamente os 10 primeiros anos. Outra coisa que eu fiz, eu tinha feito, algumas pessoas até usaram, eu acabei desenvolvendo um cursozinho online, aí sendo mais específico, no sentido de colocar os documentos necessários. Aí literalmente era uma aula, era uma videoaula explicando todos. Faz tanto tempo que eu não acesso ele, mas acho que foram 5 ou 6 módulos, uma coisa assim, explicando o passo a passo. Enfim, foi bem bacana. Pra mim foi um negócio, foi legal ter alguma coisa pra poder passar naquele período que eu até que não fui um dos dentistas que mais sofreu, porque teoricamente, primeiro teve um momento que tudo fechou. Fechou e tá fechado e acabou.
Uhum.
Aí as coisas foram abrindo devagarinho, mas em clínicas odontológicas ou clínicas médicas, durante muito tempo, procedimentos eletivos ficaram proibidos. Então era assim, é basicamente emergência. E aí emergência pra odonto vai ser quem faz cirurgia e quem faz canal. Basicamente é isso. Porque tipo, fazer uma limpeza não vai cair como emergência. Ah, eu tenho que quero fazer faceta, não é emergência, que usa aparelho da emergência. Então, praticamente só eu, o cara que fazia canal, e eu ia pra clínica. Mas assim, era feito, tu ficava on hold, né? Tu não ficava na clínica, porque também era, não tinha ninguém na rua. Então assim, eu ainda consegui trabalhar alguma coisa, mas sei lá, se eu visse um paciente ou dois por dia era muito. E às vezes nem via ninguém. Foi um período complicado, né?
E onde que a gente encontra o livro e o curso e tudo mais?
Olha, o livro você encontra na Amazon. O nome do livro é Vencendo na Gringa. E em relação ao curso online, tem um site, que é dentistaindubai.com.br, tá tudo lá. Inclusive o livro também tá lá. E assim, qualquer dúvida que as pessoas tiverem, também me perguntar no Instagram, eu vou orientando na medida do... Eu tenho 2 Instagram, né? Um Instagram é profissional e outro é pessoal. Os 2 são abertos, só que o meu profissional é assim, é sanguinário.
É lógico que é.
É sanguinário. Então, assim, é engraçado ver as pessoas que me seguem, elas querem seguir o profissional. E, assim, ela não foi feita, pra, não é para os meus amigos verem. Mas eu não fecho o perfil. Então, as pessoas, às vezes, colocam no comentário, nossa, cara, o que você tá fazendo que você divulga isso? Eu falei, cara, não é para você tá aí. Para de seguir esse perfil.
A gente vai colocar os 2 perfis na descrição do episódio. Procura lá. Segue o Dr. Golden Teeth nas redes sociais. Se você é dentista e quer ser dentista em Dubai, quem sabe trabalhar com o Dr. Golden Teeth um dia, né? É possível.
Tudo possível.
Vai estar tudo lá na descrição. Deixa eu aproveitar que você tá falando do seu livro e eu vou falar do meu também. No ano passado, a gente fez o crowdfunding do Super Jujuba, onde a gente lançou o livro do JujubaCast, que a gente vai fazer com as melhores histórias, um livro super caprichado que a gente já tá fazendo. E agora tem uma novidade bem legal. A gente tá abrindo a campanha do Late Pledge do Super Jujuba. Late Pledge é o seguinte, quando você tem um crowdfunding, né, você tem que bater uma meta e quando essa meta é batida, a gente produz o conteúdo que foi prometido. No Late Pledge, agora que o conteúdo está sendo produzido, você também pode apoiar o projeto, receber uma das recompensas e você vai pagar mais barato do que esses produtos vão custar quando eles chegarem às lojas e você também vai receber logo depois os primeiros apoiadores. Então, a gente está abrindo o Late Pledge do Super Jujuba. Você vai poder escolher o livro do Super Jujuba, a capivarinha de pelúcia, as camisetas ou as canecas por um preço mais baixo. Aproveita agora. É garantido que vai ser produzido, não tem mais que esperar se meta vai ser batida ou não. É garantido, já está sendo produzido. Você vai receber logo depois os primeiros apoiadores. É só em jujubacast.com/superjujuba, que tá tudo explicado lá. Então, se você perdeu, se você se arrependeu, ou se você estava com medo da gente não bater meta, a chance de você se redimir é agora. Tem uma coisa muito legal, que tem uma meta lá também, só que a meta é diferente. Não é uma meta muito distante, muito difícil de alcançar, e se a gente bater ela, a gente vai voltar com os episódios antigos aqui no feed do programa, como a gente tinha prometido. A gente tinha prometido isso no crowdfunding, a gente não alcançou a meta necessária pra isso, a gente tá dando uma nova chance e não tá difícil. Então aproveita, vai lá, faz o seu Late Pledge que você ainda vai contribuir pra gente colocar os episódios antigos de volta no feed e também no grupo secreto. Vai voltar, inclusive, o episódio que eu gravei com o Dr. Golden Teeth, aonde eu contei toda a minha saga ortodôntica, você lembra?
Verdade, lembro, com certeza. Que ano foi aquilo?
2021.
Caraca, um tempo voou.
É, passa rápido, né? E eu não sei o quanto que você tá a par da evolução da coisa toda.
Odontológica, você diz?
É, do caso que eu te contei lá.
Tu tem que me atualizar.
Eu vou te contar. Nesse episódio, que pode ser que volte pro feed, se a gente bater essa meta. Eu conto pro Dr. Gordon Teeth um episódio inteiro sobre isso. Eu conto um monte de perrengue que eu passei a vida inteira.
Foi praticamente o Dr. Gordon Teeth no divã. Foi basicamente isso.
No divã, foi muito isso, né? E foi feio também. Você achou umas coisas feias ali também. Então, assim...
Ah, não, sim. Teve vários momentos de falta de profissionalismo ali. Talvez por inexperiência, é difícil você julgar, mas sim.
Então, eu conto que eu nasci com uma formação no palato. E aí eu conto todos os problemas que eu tive por conta disso. Eu conto todos... Eu dei sorte também, né? Quer dizer, eu dei azar também. Eu encontrei alguns dos piores profissionais da odontologia de Brasília. Espero que nenhum deles tenha sido seu professor em algum momento.
É, enfim, não saberemos.
E aí eu conto várias coisas, assim, de vezes, quando eu era criança, de que eu fui atendida sem anestesia.
Sim.
E um monte de questões. Eu tenho uma agenesia de um dos meus incisivos.
Sim.
E ao mesmo tempo, eu tenho um quinto dente de siso. E, então, assim, foi caprichada a história.
Isso. Eu lembro que, assim, basicamente, quando a gente fez o episódio, você tava no processo de ortodontia. Até porque também tinha uma parte fonética que tava começando a afetar e tudo mais.
Não, eu vou te contar. Só resumindo o que eu contei no episódio. Eu contei essa história toda e contei o quanto isso afetava a minha respiração. Porque quase não tinha espaço nos seios nasais, e isso atrapalhava muito a minha respiração, atrapalhava um monte de coisa. E eu tava contando que quando eu fui procurar um ortodontista, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, e eu fui sozinha com a minha bicicleta, eu achei um anúncio, fui no dentista, voltei pra minha mãe e falei assim, mãe, deixa eu ir lá pôr o aparelho e tal. Muito tempo depois, a gente descobriu que a dentista não tava me tratando. Assim, ela basicamente não olhava para o meu molde durante o meu tratamento. Ela tava me tratando errado. Então eu fiz 2 anos de tratamento que não deram em nada. E eu peguei raiva. Eu peguei raiva de toda a classe. E toda a ideia de que isso não funciona, isso ninguém nunca vai conseguir resolver. E eu resolvi viver a vida assim. Mas, em 2021, eu consultei. Eu tava fazendo um tratamento fonoaudiológico pra tentar melhorar um pouco a minha articulação, enfim, a minha fonação. Durante esse treinamento que eu faço até hoje, eu acabei vendo uma outra ortodontista que ela me mostrou todos os erros que aconteceram na história da minha vida. E ela falou assim, olha, você tinha que ter usado um aparelho quando você era criança, que é um separador, como chama, Dr. Gordon Teeth?
Acho que é um expansor, provavelmente. Era um expansor.
Que você vai abrindo, assim, com parafusinho, você vai fazendo o seu palato se abrir, né? E eu não usei. E ela falou, você tinha que ter usado isso, e por conta de você não ter usado isso, a única solução agora é você fazer uma cirurgia onde o cirurgião vai entrar com serrote aí, porque dentista é tudo assim, né?
O cara vai abrir na porrada, resumindo.
Vai entrar com serrote aí, vai cortar o seu céu da boca no meio, você vai acordar, vai estar dividido na metade, vai ser ótimo. E eu saí de lá muito abalada com essa história, mas depois de um tempo eu decidi que eu ia fazer, né? E foi esse momento que a gente gravou.
Sim.
E aí o que aconteceu? A primeira cirurgia que eu tinha que fazer, na verdade, era uma septoplastia.
Ah, tá. Ok, então já é uma cirurgia de nariz, né? Caso.
De nariz, porque na verdade eu tinha todo esse meu céu da boca, né, esse palato ocluso, empurrou o meu septo pra todos os lados possíveis, então ele era todo torto lá dentro e todo tapado, eu não tinha espaço, e eu basicamente não respirava pelo nariz. Fiz essa cirurgia em 2022 e foi horrível, foi uma das piores experiências que eu já tive.
É, recuperação de nariz deve ser foda.
Não é só isso, é que assim, os médicos nos Estados Unidos, eles têm muito pouca preocupação com o gerenciamento da sua dor. É assim, se você não tá morrendo, então tá tudo bem.
Engraçado, porque eles costumam passar coisa tão forte pra coisa tão, entre aspas, tão pequena, a referência que eu tenho.
Não, isso é uma ilusão. Eu saí de lá, fiz a cirurgia, saí do hospital no mesmo dia, não fui internada, foi uma cirurgia sem internação. Saí de lá com um tampão em cada narina e um potinho de Tylenol. E sangrando até não poder mais. Não parava de sangrar, eu sentia o sangue saindo pela minha boca. E o médico falou assim, se tiver algum problema, você liga. Aí eu ligava e ninguém atendia, caía numa... atendimento eletrônico. Foi horrível, assim. Eu fiquei desesperada nesse dia. Mas enfim, passou. Eu fiz essa cirurgia. Comecei o tratamento ortodôntico com Invisalign. Fiz Invisalign por 1 ano e meio, até onde deu. Aí depois eu tô ainda usando o aparelho fixo.
Ah, entendi. Tu começou com Invisalign... até onde dava pra se entender, tá.
E tudo que a gente tá fazendo é tentar colocar as minhas arcadas no lugar, pra que na hora de fazer essa cirurgia...
É só encaixar.
Tem que cortar o mínimo de pedaço possível, porque eu inicialmente, sei lá, ia ter que cortar toda a minha mandíbula e maxila em, sei lá, em 8 pedaços. Agora a gente tá pensando que vai ser só 2.
É, ótimo.
Então não é tão ruim. Esse é o ponto. É essa saga que a gente tá. Esse é o momento.
E tá em qual momento da morte do Dr. Notícia disse que vai terminar quando?
Tá quase no final. Eu arranquei os 5 seasons. Não sei se eu te contei isso.
Tu não chegou a contar, mas eu acho que eu vi alguma postagem sobre isso.
É, eu arranquei os 5 seasons. Bem na época que eu fiz a septoplastia, eu arranquei os 5 seasons também. E foi muito legal, porque aqui nos Estados Unidos você toma anestesia. Então você dorme.
Uhum.
Então eu não vi nada acontecendo. Eu apaguei. Quando eu acordei, tinha acontecido já.
Como é que foi o pós-operatório?
Foi bem tranquilo. Foi super tranquilo. Eu não sei como é aí, mas aqui eles não dão ponto. Fica aberto. Fica o buraco aberto.
Depende do siso.
Eu fiquei com eles, né? Eram 5. Nenhum ponto. Ficou um buracão lá. Levou um tempo até ele preencher de novo. Foi um pouco incômodo, mas não doía.
Ou então o que ele pode fazer também, porque como você tá dormindo, talvez você não tenha percebido. Ou então às vezes ele dá ponto com fio absorvível. E aí você não tira ele.
Não. Ele não deu ponto. Ficou um buraco lá. E eu voltei sangrando. Assim, uma coisa que o médico nos Estados Unidos não se importa é de você ir pra casa sangrando. Vai. É uma coisa da vida.
Eu já tive um paciente que chega pra mim e fala assim, doutor, tô sangrando. Aí tu, beleza, o paciente que é no consultório, você vai? E o cara, assim, tô falando da cirurgia feita no mesmo dia, né? Aí à tarde o cara fala, doutor, ainda tô sangrando. Aí você vai e vê que aí, quando ele coloca uma gaze e morde, tá sangue ali. Eu falei, não, cara, assim, eu entendo, mas isso aí é normal. Sangrar no sentido de como se tivesse mesmo, tipo, no meio da cirurgia que tá sangrando e tá enchendo, que você... Uma hemorragia, basicamente. Aí é o problemático, mas assim, sangrar nas primeiras 24 horas depois de tirar siso é relativamente normal.
E foi isso, foi ok. A do siso foi realmente ok. Foi legal que quando eu acordei da anestesia, eu tava muito louca, mas eu tive a presença de espírito de olhar pra Patrícia, né, que tava lá comigo, e perguntar pra ela, is this real life?
não teve um meme disso, não teve? Um meme da...
Que é igual do meme, o David After Dentist, que é um menininho, né? Que ele...
Isso.
Que ele tá muito louco de anestesia. Eu ainda tive a presença de espírito de fazer essa piada. Mas foi ok, os 5 sisos foram ok, abriu bastante espaço, tá bem alinhado, eu tinha mordida cruzada, não tenho mais. Abriu espaço pro incisivo que vai ter que ser implantado, tá todo aberto já. Tá bastante alinhado, assim, mas eu não consegui fechar a mordida. É, isso vai ser só com a...
Não, isso é só
a cirurgia mesmo. Mas a gente tá quase lá.
E a respiração também já tá mais no lugar certo.
A respiração... Não, e é engraçado que minha voz mudou imediatamente, assim, depois da cirurgia, assim. Ela mudou bastante porque eu não tinha nenhum espaço, né, acima da laringe. E aí eu passei a ter bastante, melhorou muito. Então foi isso. A cirurgia tá chegando, vai ser esse ano provavelmente. E aí eu te conto mais detalhes.
Bacana.
É, vamos pro jogo?
Vambora.
O que você prefere?
Dr. Golden Teeth, você sabe que quando você tá aqui, só tem um jogo que pode ser jogado.
É, lá vamos nós.
Nosso jogo é o que você prefere, versão medieval. E eu vou te apresentar, vai ser um pouquinho diferente dessa vez. Não é só sobre dentistas, a gente pegou a versão medieval médica mesmo. Porque a gente vai ter muitos momentos em que você vai ter que falar sobre as coisas sanguinárias que você faz durante as histórias. Então a gente resolveu te poupar aqui no jogo.
Beleza.
E o jogo é diferente. A gente vai te apresentar um problema que acontecia em tempos medievais. E a solução para esse problema. Você vai me dizer se você prefere continuar com o problema, se você prefere a solução, ok?
Ok.
O primeiro é bem simples até. O problema é sífilis.
Putz.
Dr. Golden Teeth, uma novidade para você, você tem sífilis. Sífilis, né? Vou te dar a informação completa, né? Já que eu tô te dando aqui o diagnóstico. É uma doença sexualmente transmissível, causa feridas nos órgãos genitais, mancha vermelha no corpo, dor de cabeça, febre. E se chegar no cérebro, pode matar você, ok?
Tá.
Mas, não se desespera. A gente tem uma solução. A solução é malária.
Porra!
Se você pegar malária... Você vai ter febres tão altas que é possível que isso mate a bactéria que causa sífilis que tá dentro de você. Qual você prefere?
Mas por acaso a bactéria mata porque eu morro junto ou...
Às vezes, não dá pra garantir, você sabe. É um procedimento novo que a gente tá tentando aqui, né, na Idade Média.
Como é que pega malária?
Eu acho que malária é com mosquito, né?
Porra, eu acho que eu encararia a malária, viu? Acho que... Pra quem já tá na merda, né? Pegar mais uma...
É.
Acho que tem uma validez aí.
A malária vem com um mosquito. A gente vai trazer o mosquito, deixar o mosquito picar você. Você vai ter muita febre, febre até não poder mais. Você não vai conseguir manter nada no estômago, você vai vomitar. E outra, também você vai desidratar pelos dois lados, né?
Ave.
É tipo um vulcão para os dois lados. Por conta disso, né? Por conta da desidratação, você vai ter problema de irrigação dos órgãos vitais, né? E é isso. Mas pode ser que cure a sífilis.
Cara, eu acho que eu ainda, pô, sífilis deve ser um negócio desgraçado de viver com isso. Eu acho que encararia a malária.
Ok, beleza. Sabe quantos pontos você ganhou?
Não tem nem ideia. Nenhum, né? Porque ninguém ganha nada aí.
Nenhum, não tem pontos. Não tem. Você ganhou malária. É isso. Você tá com malária agora, tá?
Exato.
Você tá com malária e sífilis, porque a malária só começa a trazer sintomas 15 dias depois. Então, primeiro, você tem que, tipo, não morrer de sífilis em 15 dias, tá? Pra malária começar a fazer efeito. E depois você não tem que não morrer de malária, tá bom? Beleza. Então, agora que você tá com as duas doenças, você tem mais uma coisa. É asma. Desculpa te diagnosticar nesse momento, né? Que você ainda tá sofrendo com a sífilis e a malária que você pegou voluntariamente.
Certo.
Você tem asma agora. É, a asma é um bloqueio do canal respiratório que você tem.
Sim.
Mas, aqui no século XIX, a gente teve uma ideia, que é a seguinte. A gente vai colocar um peixe vivo na sua traqueia. Entendeu?
Tá, ok.
E aí, a ideia é que esse peixe, ele desobstrua, né, os seus alvéolos pulmonares e você volte a respirar. O que, é que você acha? Você prefere só ficar com asma? Você pode escolher.
Esse peixe fica permanentemente lá? Ou, tipo, um...
Assim, a gente não estudou ainda exatamente o que acontece depois. Eu sei que o peixe vai morrer porque o peixe não vive fora d'água, né? A não ser que você pegue uma pneumonia e enche o pulmão de água e talvez o peixe sobreviva, mas aí é outro problema.
Sim.
Mas provavelmente esse peixe vai morrer, vai ficar lá e, sei lá, talvez ele vai ser absorvido pelo seu corpo. A gente não entendeu ainda exatamente o que acontece. É um negócio novo que surgiu aqui. Mas você quiser tentar?
É, mas na atual condição eu acho que eu permaneceria asmático, eu acho.
Foi uma boa decisão.
Aonde eu moro?
Aonde que você mora nessa vida? Essa ideia, esse tratamento pra asma foi desenvolvido na Índia, no século XIX.
Puta, na Índia? Peixe na Índia? Então, não, me deixa asmático.
Foi uma boa decisão, porque descobriu-se depois que realmente não solucionava nada.
É, imagino.
Agora é o seguinte... Uma das coisas, quando você veio aqui no nosso pronto-socorro, né, antes de você descobrir que você tava com asma e sífilis e agora malária, que a gente que aplicou em você, você tava reclamando de dor de garganta e dor de ouvido. Tem um tratamento novo aqui que você pode tentar. Não tem muito risco, tá bom? Então, eu acho que mesmo que não dê certo, né, tratamento novo, né, mesmo que não dê certo, não tem muito risco de acontecer nada com você, tá? Fica tranquilo. Suco de caracol. Alguns médicos aqui, né, da Associação Medieval, né, de Medicina, descobriu que a mucosa do caracol dá uma aliviada na tosse, sabe, na dor de garganta, né? Então, se a gente, tipo, moer um caracol aqui e você engolir ele, acho que vai dar uma melhor... Você vai sentir um alívio aí nessa dor de garganta. O que, que você acha?
Olha, eu vou te falar o seguinte. Se fosse um processo um pouco mais asséptico do caracol, acho que é bebível.
A gente pode ferver o caracol, se você quiser...
É dar uma fervida no caracol, ajuda.
Ajuda, né? É que eu não sei se ferver ele vai tirar um pouco da característica da mucosa dele, né?
É, exato. A gente tem que ser... É...
A gente recomenda caracol sushi style, sabe? Caracol cru mesmo, né?
Tá.
Inclusive vivo, ele vai descendo pela sua garganta.
Ah, eu não posso mastigar, engolir direto.
Pode, você pode, não, a gente pode mastigar. Todas as coisas são permitidas. É um procedimento muito novo, sabe? Então...
Mas isso resolve a dor da garganta e a orelha.
Ó, vai resolver a dor da garganta. Agora, uma coisa que a gente percebeu é que triturar o caracol inteirinho, né, com casca, com tudo, e jogar na orelha cura a dor de ouvido também.
É, e aí é dose.
Não, não que a gente tenha feito um estudo, assim, né, com vários voluntários, com um grupo de controle. Na verdade, assim, a mãe de um dos médicos aqui da Associação Medieval disse que fez e deu certo.
Tá, eu não vou ter um estudo longitudinal medieval pra isso, pra poder ver acompanhamentos de médio prazo.
Não dá, sabe? Dá muito trabalho também, porque muita gente morre de peste negra no meio. Então a gente já desistiu, sabe? A gente só, tipo, tenta, a gente sai tentando. Esse é o jeito medieval. A Associação Medieval de Médicos faz assim. Inclusive, ela ainda é muito popular no século XXI, não sei se você sabe. Ela, né? Nos Estados Unidos, várias das coisas, das leis, assim, das normas, estão sendo baseadas agora na Associação Medieval. É, mudou bastante agora.
Que idade que eu tenho?
Ah, você é um senhor já, né? Você deve ter o quê? Uns 18 anos.
É isso que eu ia perguntar. Eu já tô entrando na terceira idade.
Sim,
Bom, enfim, né? Que não se molha, né? Tá na chuva... Acho que é válido.
Então tá, suco de caracol. Ó, tem mais uma coisa pra dor de garganta que a gente pode fazer. Assim, ó, tem esse médico super respeitado aqui na associação. Ele descobriu o seguinte, assim, que cocô de cachorro seco na garganta dá uma aliviada também.
Volta pro caracol. Caracol tá top.
É, então cocô de... Você pode fazer os dois, tá? Tá incluso no preço.
Tá.
No seu plano de saúde aqui, na MedMed, que é a medieval medicina, o seu plano de saúde. Você tá incluso, se você quiser. Cocô de cachorro, a gente inclusive pegou um agora, que tava ali na rua, fazia, sei lá, umas semanas, né? Porque não tem limpeza mesmo.
Mas é o quê? É tipo um chazinho, você põe numa redinha e molha na água?
Não, não, não. A gente acha que quanto mais natural, melhor. A gente põe um pedacinho dele lá dentro.
Ah, você xuxa um...
Aham. É que a gente não sabe exatamente como funciona, então pode ser que, tipo, esfregando, sabe?
Eu acho que eu vou manter a minha opção só no caracol.
Tá bom, última coisa, terminando aqui o seu check-up. Você falou que você tava com dor de dente, né? Provavelmente de tanto comer ossos, né? E de comer fruta. Na verdade, não sei. Provavelmente porque você andou do lado esquerdo da rua com a lua cheia. Isso também causa dor de dente, você sabe?
Certo.
Enfim, a gente descobriu uma coisa incrível aqui. Uma galera lá do Egito trouxe, que é, a gente pega um rato que já morreu, não é um rato vivo, né? A gente tritura ele inteirinho, vira uma pasta, a gente passa aí nesse dente que tá doendo, melhora na hora. Te garanto que menos de uma semana você não tá sentindo mais nada.
Pô, dor de dente?
Né?
Cara, acho, não dá pra tentar tirar não, doutor? Tu já tem alicate, não venha de sacanagem comigo. Alicate você já tem.
A gente pode ter... É que assim, nosso dentista, né, ele morreu de peste negra semana passada. Mas a gente tem aqui o ferreiro que faz...
Qual que é o nome do ferreiro?
Deixa eu pensar o nome medieval. Assim.
Pô, Rocher. Só eu pensei Rocher, o nome do ferreiro.
Ferreiro Rocher, o senhor Rocher é o nosso ferreiro.
Doutor Rocher.
É que eu tava pensando que a gente tava em Roma, né? Mas a gente tá na França, então, ok. É, o ferreiro Rocher, ele não tem um alicate, porque o alicate era do dentista e a gente queimou a casa dele inteira.
Nossa, assim, claro.
Mas, por precaução, né? Peste negra. Mas é o seguinte, ele é muito bom de mira. Então, o que ele pode fazer? Ele pode colocar um prego de ferradura de cavalo no seu dente e mirar direitinho com a marreta e arrancar. Você quer tentar? Ou tem a patê de rato morto. É legal também. Você pode tentar os dois também.
Tá me lembrando o Tom Hanks tirando o dente no náufrago.
Ele fez assim, né? Deu certo. Você vê.
Aquela história daquela cena é meio caótica. Não tem como ter dado certo aquilo, mas...
Ele quebrou um dente. O fato é esse.
Isso, ele quebrou. É porque na filmagem, quando mostra a cena ele batendo, sai o dente com raiz. É impossível que não tenha acontecido.
É verdade.
Mas se ele quebra o dente, o problema é resolvido. Ele cria outro problema, mas...
Se bem que personagem, ele era muito cuidadoso, muito metódico. E talvez ele tenha... A tecnologia não chegou tão longe assim ainda. O que a gente tem aqui é o Ferreiro Rocher, ou patê de rato morto.
Putz. Cara, eu acho que eu ia no Ferreiro Rocher, tipo, enchia o cu de cana. Fica até quase entrar num coma alcoólico.
Uhum.
E o Ferreiro Rocher assume.
E é bom que, tipo, quando você tomar, né, essa bebida alcoólica com graduação, sei lá, 90%, ou você vai morrer, né, de envenenamento imediatamente ali, ou você vai ter, tipo, pelo menos feito uma asepsia aí da região, né?
Exato, exato.
Só que assim, então você vai lá e conversa com ele, que isso não tá coberto aqui pela MedMed, mas você pode ir lá falar com ele depois. Ele tá terminando o cavalo ali agora, então, tipo, já aproveita.
É o jeito, não tem outra solução.
Ok, vamos pras histórias. Dr. Golden Teeth, o mês de maio, você vai gostar disso. O mês de maio vai ser o mês dos episódios de ouro do JujubaCast. Como você é o nosso Dr. Golden Teeth, vai ser os nossos Golden Episodes.
Mas...
O mês dos episódios de ouro do JujubaCast. Vão ser 5 episódios onde a gente vai recontar as melhores histórias do programa.
É maneiro.
Vai ter a história do Bananinha, vai ter a história do Vagalume, vai ter a Carniça sobre Rodas, vai ter o Flalover, todas elas. Você pode ajudar a gente a escolher quais são as melhores histórias fazendo parte do nosso grupo secreto. Custa só 20 reaisinhos. Quanto que dá isso em Dubai Dollars? Qual é a moeda em Dubai?
Chama dirhams. Eles tentam colocar que eu acho que é dinar, né? Seria uma tradução, mais ou menos. Isso dá... Deixa eu pensar. Reais vai dar uns 12 dinares, vamos dizer.
Uns 12 dinares. E o que, que você faz com esse dinheiro em Dubai? Assim, o que dá pra comprar?
O que você pode comprar com 12 dinares? Deixa eu pensar. Você consegue comprar um McMuffin com um café no McDonald's, acho que dá.
Então, ó, o custo de um café da manhã no McDonald's, que nem é tão grande coisa. Você pode assinar o grupo secreto e lá tem episódio novo todo dia. A gente voltou com os episódios novos todo dia. Acabei de gravar com o Rafael, inclusive, tá muito engraçado. Tem todo esse conteúdo lá, você quer ouvir? Abre mão aí de um dia de um McMuffin com café, assina o grupo secreto e você vai poder não só ouvir todos os episódios, todos os dias, você ajuda a manter o JujubaCast no ar e você vai poder ajudar a gente a escolher as melhores histórias que vão compor os 5 episódios de ouro do JujubaCast. Tem outro motivo da gente estar fazendo isso agora no mês de maio. É que a gente está voltando com o site do JujubaCast. E também com o nosso wiki. Tá lá em jujubacast.com. Você encontra todos os episódios. Se a gente bater aquela meta que eu falei lá. Os episódios antigos também. Tudo sobre o programa. Mas o mais importante, lá tem o botão Mande a sua história. E a gente está precisando muito de histórias. Então, se você mandar, tem muito boa chance da história entrar no programa. Entrando ou não, a gente publica as histórias no site pra você poder mostrar pras pessoas que você publicou. Tem tudo escrito lá direitinho, se você quer que os nomes apareçam ou não, se você quer ser acreditado ou não. Tá tudo lá bonitinho no site, como era antes. Tá tudo voltando ao normal agora.
Bacana.
É só em jujubacast.com pra assinar o grupo. jujubacast.com/grupo. Custa R$20. Tem acesso a todo o conteúdo e você ajuda a gente a escolher as histórias dos episódios de ouro que vão começar em maio, a partir da próxima semana. Dr. Golden Teeth, você lê a primeira história pra gente?
Vamos lá, vamos ler. Oi, Jess. Meu nome é Aline, tenho 32 anos e moro em São Paulo. Podem falar o meu nome. Descobri, entre aspas, o JujubaCast há aproximadamente um ano. E desde então maratonei todos os episódios e esse se tornou meu podcast preferido. Minha história pode se enquadrar no assunto histórias de dentistas ou histórias de quase morte, não importa. O importante é que eu quase morri porque extraí um dente.
É muito parecido mesmo, na história de dentista quase morte, assim.
É possível, é possível.
Elas estão sempre uma ali junto com a outra. Uhum.
Só um adendo, nunca presenciei, graças a Deus, e também nunca conheci alguém pessoalmente, mas já li, vamos dizer assim, relatos de... que até passa no jornal, tipo, fulano morreu depois de tirar um dente. Enfim, vamos ver, né, o que ela vai contar. Até os meus 26 anos eu nunca tinha tido problemas dentários. Nunca usei aparelho, sem restaurações, pontes, gengivas retraídas e tudo mais que escutamos nos JujubaCasts especiais de dentistas. Mas aos 27 anos, quando fui fazer uma consulta de rotina, o dentista pediu para verificar os sisos e disse que eu precisava tirar os 4, que não havia espaço para eles e etc. E é nesse momento que meus problemas dentários começaram.
Dr. Golden Teeth! Por que você tem que tirar os sisos? Quais são os motivos que obrigam uma pessoa a tirar os sisos?
Eu acho que o principal motivo de tirar sisos é literalmente a falta de espaço, realmente. Mas o que significa não ter espaço para os seus sisos? É quando os sisos eles não saem da tua boca. Então, o siso não está na boca. Ele vai estar ou para dentro, vai estar, vamos dizer, ainda abaixo do nível da gengiva, ou ele vai estar semi-erupcionado, ele está só uma partezinha dele para fora.
Peraí, como se fala isso de novo?
Semi-erupcionado, enfim...
Semi-erupcionado, ok, esse é o nome do capeta, ok.
Enfim, nesses casos, principalmente quando o dente ele tá semi-erupcionado, que tá só uma parte dele pra fora, é muito comum, a gengiva não adere, né, porque a gengiva ela só adere à raiz, a gengiva ela fica soltinha, acumula muita placa ali, entra comida por baixo, você nunca vai conseguir limpar aquilo, e começa a gerar uma inflamação. Então, basicamente seria esse o principal motivo de tirar siso. Agora, por exemplo, se a pessoa, por sinal, teve espaço, o siso veio e ele tá, vamos dizer, alinhado aos outros dois molares, não é uma indicação de tirar siso. Na minha opinião, não é.
Eu tinha os meus 5 pra fora. Eles estavam lá, bonitinhos, já há bastante tempo.
Mas a tua mordida era muito fora. Então, até você conseguir acertar a mordida com siso, então é quase que assim, cara, vamos facilitar um pouco o trabalho e tirar esse siso do caminho, que pelo menos é 5 dentes a menos pra alinhar. Tem um pouco disso. Ortodontia até faz sentido nesse aspecto. Tanto que, por exemplo, ela tinha 27 anos. Bom, vamos lá. Estamos botando o dedo no tratamento dos outros e é isso aí.
É pra isso que você tá aqui.
É pra isso que eu tô aqui. Ela tem 27 anos. Ela foi fazer uma consulta de rotina, portanto, não tem uma ela não tinha uma reclamação de siso, certo? Ela em si não tinha. Isso eu acho que já é o primeiro sinal de que, assim, se ela não tem um problema sério de siso. Porque eu posso te dizer com toda certeza que se o siso tem problema, você vai saber. Siso dói. Siso, quando resolve doer, dói. Então, é mais o mais comum. E assim, eu trabalho basicamente com cirurgia, né? A minha realidade odontológica é cirurgia. Eu não faço restauração, eu não faço canal, eu trabalho só com cirurgia. A maioria dos pacientes que vem tirar siso é porque já tá doendo. Ou tem um histórico de doer. Tipo, ah, eu tenho esse siso aqui e a cada 3, 4 meses começa a doer. Agora dessa vez infeccionou. Aí eu tomei antibiótico. Agora passou mais 4 meses, infeccionou de novo. Então já é um problema recorrente. Quando você tá nisso, tira. Tu vai ficar nessa de tomar antibiótico a cada 4 meses pro resto da tua vida, que obviamente não faz sentido.
E a cirurgia que você faz, ela é igual no Brasil, assim, você faz acordado, você tá lá, mete a injeção de ferro e fica lá fazendo com a pessoa acordada, é assim também?
Depende da cirurgia. Não necessariamente. Dá pra fazer em hospital igual faz nos Estados Unidos, ou com anestesia geral. Nem todo mundo é preciso fazer isso. O que eu digo é o seguinte, acho que eu avalio duas coisas aí, risco e o psicológico do paciente. Tem paciente que sentar na cadeira, o cara já tá apavorado. Então assim, se o paciente é muito difícil de ser tratado, até pela ansiedade dele, aí você tem que fazer cirurgia no paciente, anestesia geral, alguma sedação que o paciente esteja dormindo. Eu, por exemplo, teve um paciente que, por exemplo, você toca o espelho, olhando o último dente, e a borda do espelho tocasse na língua do cara, o cara quase pulava na cadeira. Aí eu falei, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. O siso do cara tava podre, tava doendo. Falei, tu não tem outra alternativa pra você fazer isso em hospital. Não tem condição. Eu não consigo nem olhar. Aí o cara fez cirurgia em hospital. Agora, por exemplo, um siso que o paciente tem uma dor, mas tá erupcionado. Se o paciente é um cara tranquilo. Porque assim, existe um risco da anestesia. Acho que é importante dizer isso também. A anestesia geral, ele é um procedimento de uma complexidade importante. Tem muita gente que tem problema durante a anestesia. Então, assim, se eu acho que o paciente não tem necessidade de uma anestesia geral porque, não sei, porque o procedimento é simples, o paciente é tranquilo, aí a gente faz uma cadeira. Aí tem alguns métodos que você pode usar para poder amenizar, tipo um óxido nitroso, né, que é o laughing gas, que é o gás do riso, para o paciente ficar mais altinho, ficar meio besta. Então tem algumas coisas que se ameniza, mas o paciente ainda está consciente. Mas então, voltando ao caso da Aline, eu diria que eu acho que o primeiro ponto aí de divergência é, não era uma reclamação, e acho que o primeiro ponto que pelo menos eu, como dentista, faço, a não ser que ela tenha um problema iminente, que se ela tem uma infecção e ela ainda não percebeu, porque ainda não doeu, às vezes eu colocar como se fosse um alerta, ó, teu siso tá assim, tá assado, fica de olho, porque uma hora você pode encher teu saco. Até porque ela com 27, ela tá quase saindo da zona de perigo, vamos dizer assim. Normalmente, o siso normalmente incomoda muito mais novo, e com 27 ainda é possível incomodar, mas quanto mais velho você fica, menos chance de dar problema. Mas vamos lá.
Vamos ver o que aconteceu.
Os meus sisos de cima estavam em posição adequada para serem retirados. Os de baixo estavam deitados e o dentista explicou que seria mais complicado e demandaria mais tempo. Beleza, já entendi que o de baixo está impactado, que está deitado, e o de cima é um dente normal. Então, sugeriu tirar os dois do lado direito primeiro e depois os dois do lado esquerdo. Eu concordei porque, afinal de contas, ele era especialista, né? É, enfim, julgamos que sim. É o que dizem. É. Retirada do primeiro siso. Agendei para extrair os dois sisos do lado direito. E o dentista começou pelo de cima, que estava mais fácil. Só que naquele dia ele estava atrasado e a assistente demorou. E quando ele terminou, já não dava mais tempo de tirar o de baixo. Rapaz, enfim, vamos lá. Segue o jogo. Fui para casa com aquelas recomendações de repouso, gelo, sorvete. Ficou tudo bem.
Então tá, ela ia tirar dois de um lado só. Tirou só um de cima, que era fácil. Mas não aconteceu nada no de baixo, né? Pelo que ele tá dizendo aqui. Ele não começou e parou no meio.
Não, sim, é, não, claro. Ele tava atrasado e aí, eu também não sei quanto tempo que ele marcou pra fazer a cirurgia dos dois, né? Enfim, mas melhor precavido do que tentar se acelerar. Então, enfim, beleza, acontece. Atraso de agenda acontece. Enfim, retirada do segundo siso. Quando retornei ao consultório, o dentista sugeriu que fizéssemos o lado esquerdo e começássemos pelo dente de baixo, que era o mais difícil. Novamente, só aceitei a sugestão do especialista. Mas ele demorou aproximadamente 4 horas para tirar esse dente. Aí já é maluquice, tá? Ponto. Já é maluquice. Se é um especialista, já é maluquice.
Sabe quanto tempo eu levei para tirar os meus 5 sisos?
Você é anestesia geral, eu vou chutar. 40 minutos.
Não é exatamente anestesia geral, é uma sedação, né? E anestesia local.
Endovenosa, né?
É, e anestesia local, não é anestesia geral. Eu tava numa cadeira, eu não tava numa maca. 5 sisos, quanto tempo?
Tá, 5 sisos, se for rápido, 30, 40 minutos.
15 minutos.
Vai tirar os 5?
Aham, quer dizer, foi o que eu ouvi dizer, né? Eu não tava lá.
É que às vezes assim, é porque às vezes ela pode considerar como tirada de... Porque assim, por exemplo, quando você começa a cirurgia, porque se você tá sedado, você não tá anestesiado, é diferente. Então, a primeira pessoa tem que te anestesiar. Aí ela faz anestesia pra pegar demora aí uns 4 minutos, por aí. Aí você come. Então assim, talvez ela tenha contado como 15 minutos o procedimento em si. Tipo assim, tá anestesiado, valendo, pum.
Não, foi isso, é o procedimento em si. Do momento que o cirurgião entra na sala.
É, mas mesmo assim é bem rápido.
Foi muito rápido, é. 3 minutos cada dente, né? Foi muito rápido. O alicate dele era bom.
Mas quando você diz pra mim que não deu ponto, é porque, por exemplo, pega o siso dela de baixo. Ela tá colocando aqui, o siso dela de baixo tá pra dentro do osso, tá deitado. Então ele tá totalmente deitado. Dito isso, só tem um jeito de fazer, que é cortando. E se você corta, tu tem que dar ponto. Mas se o siso tá pra fora, você pega, puxa e deu. Resolvido.
Não, o meu tava pra fora. Foi só a questão dele fazer a força pra tirar. Como eu não tava acordado, ele provavelmente pôs o pé, né? E arrancou e puxou.
É, literalmente um puxão.
Não concordo com essas coisas. Eu falar que ele pôs o pé. Você tá aqui pra dizer que não.
O pé no peito. Não, mas a gente põe o pé no peito. Quem disse que não? Eu preciso me apoiar em algum lugar.
Tem que pôr, né? Tem que fazer a alavanca.
Exato. Não vou arriscar de machucar o meu ombro. Eu tenho que usar algum outro lugar.
Se é pra machucar o ombro de alguém, que seja o seu, né? Não o meu.
Lógico. Você vai ficar de repouso de qualquer jeito, então. Ele demorou aproximadamente 4 horas pra tirar esse dente. Precisou cortar a gengiva, ok. Triturar o dente, não é bem isso, mas enfim. Tirar pedacinho em pedacinho. Ok, até aí, beleza. Eu senti muita, muita e muita dor. Também é questão de saber o que o cara fazia.
Ele tava fazendo uma machetaria na gengiva dela, né? A impressão que dá.
É, não, a impressão sim. Mas até aí, baseado que era um siso deitado, até aí, beleza. Teoricamente é isso. O que não deveria ser era a dor que ela tá sentindo.
Mas precisava triturar o dente? Precisava quebrar ele em vários pedaços?
Não é triturar, é porque é o seguinte, ele não vai ser um pedaço só. Se ele tá deitado, você tem que cortar em alguns pedaços pra ele poder sair. Se o cara for muito preciso, o cara vai separar esse dente em no mínimo 2 a 3 pedaços. Ele separando a coroa e as duas raízes.
Ok, eu preciso perguntar. Dr. Golden Teeth. Como que você separa o dente que tá interno, deitado dentro da gengiva em vários pedaços?
Broca. Você pega a broca e corta ele.
Delícia. E nisso ela tá acordada, né? Ok.
Ela tá acordada. Não, mas assim, teoricamente, se tá tudo bem anestesiado, é só aquele barulhinho e água.
E a manipulação, né? O gosto de sangue.
Assim, considerando que ela não sentia nada, teoricamente, porque ela não chegou a reclamar de dor previamente, eu não imagino que tenha alguma infecção ali ou uma inflamação de tecido. Provavelmente seria, sei lá, até o sangramento poderia ser teoricamente algo mais simples, assim. Realmente quando tá tecido inflamado, que sangra mais.
Uma outra coisa incômoda que pode estar acontecendo aí é o dentista fazendo perguntas pra ela. Que acontece, é muito comum, né? Eu não sei se você faz isso, espero que não. Mas que é muito comum. E não perguntas assim de sim ou não, e muitas vezes não perguntas sobre o que está acontecendo, assim, tipo,
sim.
Ah, mas você já foi pro Japão? O que você achou? Aí você fica tipo, oh.
O que eu acho que ela deve ter passado é que pra tirar siso dá muita pressão. É que no teu caso você tava sedada, então você não vai, então você não tem noção dessa parte, mas dá, tem uma pressãozinha considerável ali. Dá uma pressãozinha quando você puxa. Vamos lá. Sim, eu senti muita, muita e muita dor. Ele aplicava mais anestesia e mesmo assim eu sentia dor. Ele precisava parar de tempos em tempos para eu chorar porque com a boca aberta engasgava com as lágrimas. Nossa, que horrível isso. Foi horrível. A recuperação foi horrível. Tomei medicamento controlado para a dor. É, ok. Enfim, a minha boca foi rasgada de tanto que a abertura foi forçada. Fiquei com parestesia por aproximadamente 6 meses, o que acontece.
Dr. Golden Teeth. O que é parestesia?
Parestesia é uma dormência que dá, caso o doutor tenha chegado muito próximo do nervo. Ou se o dente é muito próximo do nervo. É um nome mais chique pra você dar uma dormência, né? Mas é prolongado. 6 meses e até hoje, após 5 anos, sinto que é como se fosse uma câimbra bem fraquinha no nervo quando está muito frio. Bom, diante desse desastre, o dentista acabou não retirando o dente fácil e ficou pendente a retirar do siso inferior do lado direito e superior do lado esquerdo. Nossa, que carnaval esse cara fez.
Meu Deus, que cagada.
Sendo que o superior do lado esquerdo fácil e o inferior do lado direito uma sessão de tortura regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia e paga pelo meu plano de saúde. Enfim, até aqui é só uma história de dor. Agora vamos à parte de quase morte. Ih, caralho. Enfim, agora eu fiquei chocado. Sou mineira, contadora e trabalho em uma empresa italiana de tecnologia. Essa empresa tinha matriz em BH, até que decidiu, em 2018, transferir a matriz e a área administrativa para São Paulo. Aceitei a proposta de transferência e, junto com ela, aceitei também uma overdose de ansiedade. Por quê? 1. Eu não podia contar para ninguém da empresa sobre mudança até uma data X, que apenas algumas pessoas receberam proposta pela transferência. Então, todos os meus colegas seriam demitidos. Putz. 2. Eu já não morava com meus pais há muitos anos, mas eles moravam na cidade do lado e isso me dava uma sensação de segurança por eles estarem próximos. Eu não conhecia ninguém em São Paulo, nunca tinha morado longe da minha família e teria que fazer novos amigos. É o processo de mudança, né? Até aí, é isso aí. Com a ansiedade pela mudança aumentando a cada dia mais, decidi que precisava resolver todos os assuntos pendentes que eu tinha em BH. Todos aqueles assuntos que a gente tem que resolver, mas deixa para a última hora. Tipo exame de vista para trocar os óculos. Todo mundo sempre está precisando trocar os óculos. Renovar a carteira, ia vencer quando eu estivesse em São Paulo. Já haviam se passado mais de 2 anos desde a última extração, mas eu não quis ir ao mesmo dentista.
Que bom.
Eu conversei com uma conhecida que fazia doutorado na área de odontologia e ela me explicou que a parestesia não quer dizer que foi negligência profissional. Olha aí, o Dr. Golden Teeth também já falou sobre isso. Falei? Não lembro, mas enfim. Mas eu não quis arriscar.
Olha a influência que você tem na vida das pessoas.
Tá vendo? Você tá maluco. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Enfim, o novo profissional que encontrei passava muita confiança. Era professor de universidade renomada, vários diplomas na parede, isso é brega de um nível. Um consultório muito organizado e ele foi muito atencioso comigo. Disse que o dente que estava deitado precisaria de mais tempo, beleza, normal. E por isso iria marcar uma tarde inteira para mim. Sobre o dente mais simples, perguntou se eu queria tirar o dente naquela hora. Eu aceitei. Sério, eu tô errado em aceitar que os profissionais sugerem? É, não, né? Teoricamente não. Assim, o que você vai fazer? E não demorou nem 30 minutos. O dente saiu inteiro, não senti dor, saiu pouquíssimo sangue. Foi lindo. Mas como eu não tinha combinado com meu chefe nada de folga e repouso, voltei para o trabalho. No outro dia, eu trabalhei normalmente. Eu trabalho no escritório, com ar-condicionado. Isso é um praticamente repouso, né? Olha, eu diria que sim. Mas comecei a sentir uma dorzinha, um pequeno incômodo. Liguei para o meu chefe no final do dia, falei do siso e disse que iria embora um pouco mais cedo. Cheguei em casa e pus gelo. Era um final de semana e a dor só piorou. A minha bochecha inchou, araca, hein? Liguei para o dentista e ele me prescreveu um anti-inflamatório e medicamento para dor. Não melhorou. Segunda-feira, fui até o consultório para ele analisar. Ele disse que não havia nenhuma bolha de sangue. Ah, tá, ok. Prescreveu um antibiótico e um medicamento controlado para dor. Isso é... Tá vendo? Tô ficando babaca de novo. Isso é alveolite. Não resolveu e durante a madrugada fui para emergência, porque estava com muita dor. Isso repetiu algumas vezes durante a semana. Uma das vezes que eu fui para emergência foi o próprio dentista que me levou. O cara não percebeu que era alveolite, mas enfim. O medicamento que era para eu tomar, 6 horas, eu estava tomando de meia e meia hora. É, isso não resolve. Porque eu não suportava dor, não conseguia me alimentar.
Meu Deus!
Na emergência só tratavam da dor em si. Eu dormia na cadeira e isso me confortava. Quero só ver se alguém vai dizer em algum momento que é alveolite isso. Da última vez, eu não sei se meu estado estava pior ou se eu tive sorte de ser atendido por um médico mais sensível. Mas aqui está o resumo. Eu tive uma infecção por causa do dente extraído e o meu organismo não combateu a infecção. Será? Enfim. Nem com antibiótico. Meu sistema imune estava fraco e a infecção foi para o sangue. Ah, deu uma sepse. Nossa senhora. Havia tanto pus na infecção na boca que foi preciso fazer 3 furos, caralho, entre o meu pescoço e meu queixo. Pra fazer drenagem, né? Pra drenar. Lembra que era o dente superior, né? Para drenar o pus por fora, porque a infecção estava descendo em direção da minha garganta e estava perigoso tampá-la. Ficaram os canudinhos drenando para o meu queixo. Caralho. É, realmente foi bem pesado.
Ai, não. Ah, não. É muito Mad Max.
Fiquei no UTI 5 dias. Caraca. É, realmente, foi um absurdo mesmo. 2 deles entubados, acordados. Tomei morfina. Se vendesse sem receita, eu compraria, sério. É, realmente. É outro nível de medicação. Tomei antibióticos mais fortes e combinados na veia, que combateram a infecção. E, como sabem, sobrevivi. O dentista me ligava todos os dias. É bizarro entender por que isso aconteceu, porque isso não é muito comum, não.
É, ela disse que ela tava com uma imunidade muito baixa, alguma coisa assim, né, mas...
O dentista me ligava todos os dias, porque eu estou no hospital. Disse que se eu quisesse levar a fiscalização em seu consultório para analisar a seleção do material, livros, eu poderia ficar à vontade. Conversei com um pouco o Maxilo, que me atendeu no hospital, sobre isso. E ela disse que era decisão minha, que não existe um motivo para o que aconteceu comigo, que foi a forma do meu organismo reagir, mas que eu tinha direito de investigar. Já tive várias reações físicas ao estresse e ansiedade. Queda de cabelo, manchas no corpo, espinhas em excesso. Mas infelizmente essa baixa imunidade foi mais uma. Decidi que aconteceu porque sim. Saí do hospital numa quinta e mudei para São Paulo no domingo seguinte. Essa quase morte não atrapalhou em nada meus planos.
Ela escreveu aí, contém ironia.
Estou morando aqui desde então e tentei ir ao dentista mais uma vez, mas não rolou. Fiquei super ansiosa, fui deixando para depois, e não fui. Ela ficou com o siso ainda, né?
Ainda tem o siso lá, e é o difícil, a deitada.
Que o gêmeo dele me rendeu a boca rasgada, que o vizinho de cima me rendeu uma experiência de quase morte. E aí, vocês tirariam?
Dr. Golden Teeth, você tiraria esse siso?
Se eu fosse ela, me colocar no lugar dela, provavelmente não. Se não tiver doendo, eu não teria feito pela experiência. Mas... depende do que eu via na radiografia, né? Mas em tese, não.
Aline, se um dia você estiver em Dubai, procura lá o Dr. Golden Teeth. Deixa ele dar uma olhada, quem sabe.
Me manda a radiografia que eu respondo o que eu acho.
Mas olha, eu achei legal que o dentista, mesmo ele se sentindo meio culpado, né, da história, ele não sumiu, foi com ela no hospital, visitou no hospital, manteve contato. Se fosse aqui nos Estados Unidos, esse cara ia sumir, mas de um jeito. Tipo, bloquear em todas as redes sociais, mudar de nome, porque é tudo assim.
considerar nos Estados Unidos, se o cara te bloqueia na rede social com o paciente, tu já processou ele já, teoricamente. Porque aí é...
Pois é.
Mas eu imagino que o cara também deve ter ficado bem perturbado, porque isso não é, isso que ela passou não é comum, não.
Então, mas tem assim, tem um profissional que fica perturbado e quer distância, tipo, não, resolve lá e fica torcendo. E tem outro que, tipo, tá lá, tipo, não, agora eu quero, tô aqui até o fim. Eu acho que essa foi uma atitude boa dele.
Sim, com certeza.
E aí que você vê a importância da formação da pessoa, de onde ela se formou. É por isso que o diploma da Alura vale tanto. Você viu esse momento da Alura chegando?
Não vi. Muito de surpresa.
É uma das coisas que a gente sempre fala, né? Que o certificado da Alura, ele vale muito, porque muitas das pessoas que estão no mercado hoje são profissionais que se formaram na Alura. Então, quando eles veem que você se formou na Alura também, vale muito a pena. Mas é o seguinte, a gente não fala mais aqui os motivos. Não sei se você ouviu os últimos episódios, Dr. Golden Teeth, mas assim, a gente não fala mais os motivos pra você estudar na Alura, porque são muitos, atrasa o episódio. Então, eu criei um site alura.com.br/promocão/jibacast, tem todos os motivos lá. O que a gente tá tentando pensar é criar novos motivos pra estudar na Alura. Você consegue pensar um novo motivo, assim, um motivo diferente, diferente desse que a gente sempre fala, sabe, de diploma, de carreira, upgrade, qual uma coisa que poderia ser muito legal que podia acontecer na Alura, por exemplo?
Trazer a pessoa amada em 5 dias.
Você pode criar um script pra isso, né? Ou criar um programa para isso. Na verdade, vai ser até mais fácil, porque estão abertas as inscrições para a imersão de inteligência artificial da Alura em parceria com o Google Gemini. É um curso completamente novo, completamente inédito, feito em parceria com o Google, para você aprender a usar inteligência artificial do zero. Ou seja, vale para todas as pessoas, vale para gente de todas as profissões, porque inteligência artificial pode ajudar em muitas coisas, inclusive, quem sabe, trazer a pessoa amada em 5 dias. Ou, quem sabe, encontrar um dentista melhor, talvez. Não sei.
É, pois é.
Como você sabe, imersão, curso gratuito, inédito, não tem pegadinha, não é o tipo de curso, ah, você vai fazer a primeira aula aqui, aí você tem que pagar. Não, ele é gratuito, inédito, do começo ao fim. Você vai desenvolver um projeto do zero com a API do Gemini e com o Google AI Studio. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever. Se inscreve no link que tá aí na nossa descrição pra você mostrar que você é um jujuber, pra você mostrar que você se inscreveu por aqui. Não perde. Essa é a imersão mais importante de todos os tempos, inteligência artificial com o Google Gemini. E conta pra gente depois o que rolou. Posso ler a próxima história?
Por favor.
Olá, Jazz e possível convidade. Meu nome é Caroline. Pode falar meu nome. E sou de Hortolândia, no interior de São Paulo. Hoje vou contar a história da minha cirurgia ortognática e todos os traumas do pós-operatório. Que delícia.
Olha isso, você vai caber pra você, hein? Vai caber pra você.
Vai cair, porque eu vou fazer a minha também. Daqui a pouco a gente tá junta nessa, Carol. Coloquei aparelho ortodôntico aos 13 anos. Tinha os dentes extremamente tortos. Problemas na ATM, articulação temporomandibular, é a articulação que liga a mandíbula e que faz a gente abrir e fechar a boca, e mordida cruzada. Tamo junto. O meu caso é o que se chama de classe 2, ou seja, mandíbula mais curta que o maxilar. Por conta disso, só conseguia morder com os dentes de trás, meu queixo era muito curto, o que me causava problemas de autoestima, e vivia com a ATM travando e sentia muita dor. Aos 15 anos, me foi indicada a cirurgia ortognática, que basicamente consiste em cortar o osso, parafusá-lo com placas e parafusos de titânio, colocando-o no lugar correto. Fiquei 5 anos me preparando para essa cirurgia, tanto na parte ortodôntica quanto na financeira, já que é um investimento caro e teria que pagar o médico pelo particular, pois o plano de saúde só cobria as despesas hospitalares, como internação, anestesia, etc. Eu não sei há quanto tempo faz isso, mas se você quiser, fala com a minha advogada que ela resolve isso aí.
Então, o que eu ia mencionar era isso, porque teoricamente ela colocou o aparelho aos 13 e aos 15 foi indicado com ortognática. Sendo que aos 13, claro que, assim, de novo, né? Eu não sou ortodontista, não trabalho com aparelho. Mas, literalmente, hoje em dia eu não sei exatamente como é que funciona. E quando você tem que, no caso dela, que a mandíbula é menor, pra você tratar isso, tem que jogar a mandíbula pra frente. E jogar as coisas pra frente é mais difícil. Você lembra quando a gente era mais novo, a gente tinha aqueles aparelhos extraorais que, tipo, que a gente chamava de freio de burro? Você lembra que era uma coisinha que...
Eu lembro.
Vinha no pescoço.
Era horrível.
Ah. Hoje em dia é muito raro você ver isso. Faz muito tempo que eu não vejo. Mas, teoricamente, como ela ainda estava em fase de crescimento, algumas coisas, talvez o dela fosse tão absurdo, fosse tão atrésico a mandíbula, que às vezes, mesmo com ela com 15 anos, O cara já falou, olha, o teu caso não tem jeito, vai cair na ortognática. Não dá pra resolver tudo, mesmo fazendo preventivo, tu vai ter que fazer ortognática pra resolver. Pode ser que seja isso, né?
Que é o que aconteceu comigo, que eu contei no começo do programa.
Não, mas no teu caso foi um pouco diferente, porque no teu caso, a gente não sabe se tu... Porque se tu tivesse feito teu tratamento correto desde quando você era pequena...
Não, mas quando era criança, né? O afastador tem que ser criança.
Sim, é isso que eu tô falando. Então, mas ela tem 13. Ah, daria. O ideal é fazer quando tá com os dentes todos permanentes. É nessa idade aí. E quando você é muito pequenininho, quando a pessoa tem 9 ou 10 anos, ainda tá ali, tem dente de permanente, dente de leite. Você pode até começar nessa idade. Mas com 13 ainda é tranquilo. Tranquilíssimo. 12, 13, 14, enfim.
5 de setembro de 2017, aos 20 anos, chegou o esperado dia. Apesar de todo o nervosismo, eu estava mais do que cansada de esperar por isso. Então enfrentei com muita coragem e estava preparada para todo o horrível pós-operatório. Tamo juntas mais uma vez. Cheguei no hospital cedinho, coloquei toda aquela roupa engraçada que fica com a bunda de fora e toucas de cabelo na cabeça... E nos pés que serviam de sapato, nunca entendi muito bem a utilidade daquilo, já que não parece proteger de muita coisa, mas ok, é uma questão de asepsia.
Exato.
Fui para o centro cirúrgico às 7 da manhã e fiquei deitada na maca por uns 40 minutos, olhando para todas aquelas luzes enquanto esperava o meu cirurgião, que havia se atrasado. Na sala, deveriam ter umas 5 pessoas, entre enfermeiras, assistente e anestesista. Esse que começou a me sedar. E de repente apaguei. Acordei em uma sala com outras pessoas sentindo muito frio, o que é um dos efeitos da anestesia geral. Estava completamente chapada e comecei a tentar chamar a atenção das pessoas ao meu redor, quando um idoso na maca ao lado começou a rir de mim. Não conseguia falar e, para minha surpresa, enxergar direito. Uma enfermeira veio até mim e eu comecei a balbuciar algumas palavras, dizendo que estava com frio. Ela não entendeu e me entregou um papel e caneta para que eu pudesse escrever. Escrevi com muita dificuldade que estava com frio, queria minha mãe e queria ir para o quarto. Então eles me cobriram e creio que depois de uns 40 minutos me liberaram para ir ao quarto. Tudo normal, né? Ao me colocarem na cama, percebi algo que também não era esperado. Tinha um tubo de borracha saindo de dentro das minhas pernas.
Ah, tá.
Ela tava com uma sonda.
Isso.
Eu levei um puta susto e me disseram que era a sonda urinária. Fiquei brava, pois ninguém havia me avisado desse detalhe. Ela tinha que ter sido avisada.
O único detalhe pode ser assim. Talvez tenha alguma diferença entre países, mas aqui, se a cirurgia for levar menos de 2 horas ou 2 horas e meia, não coloca a sonda, não precisa. Até porque o paciente está de jejum. Mas se durar mais tempo, coloca a sonda. Aí eu não sei se o cara, em tese, na cabeça dele, imaginou que a cirurgia fosse durar menos e não colocou. E quando ele viu que ia durar mais, ele teve que colocar. Tô só supondo.
Pode ter sido uma decisão ali na hora, né? Não sei se era por conta de estar drogada ainda, mas toda vez que eu me mexia na maca, achava que a sonda havia se desprendido e que estava vazando xixi em tudo. Mas ainda bem que nada disso aconteceu. Nunca se preocupa. Assim, se a sonda soltar, você vai sentir. Ela tá muito lá dentro. E assim, não tem como ela sair sem você sentir. E na verdade, seria melhor se isso fosse possível.
Até porque o efeito da anestesia não sai tão rápido, né? Ainda deve estar sentindo nada direito.
Enfim. Voltando ao ponto de não conseguir enxergar direito, em todo o processo preparatório, eu sabia que no pós-cirúrgico eu estaria com o rosto muito inchado. Parestesia, que a gente já sabe, perda de sensibilidade em algumas regiões da boca e da face, por conta do rompimento dos nervos durante a cirurgia, e a boca toda travada, me impossibilitando de falar ou comer normalmente por algum tempo. De novo, ninguém havia me falado nada sobre não enxergar, ou pior, sentir uma dor absurda no olho direito, como se tivessem mini agulhas dentro da pálpebra. Ai, tadinha.
Isso aí, acho que não faz parte não, isso deve ter sido, enfim, vamos ver.
Escrevi em um papel com dificuldade, muita dor, olho. Minha mãe constatou que meus olhos estavam muito vermelhos, principalmente o direito, e chamou as enfermeiras para darem uma olhada. Elas disseram que por conta do meu médico não ser daquele hospital e já ter ido embora, nem elas ou outros médicos poderiam me assistir. Putz, aí é que começa, né? Ficamos furiosas, como assim? Ninguém ia me ajudar naquela condição? Eu estava com muita dor, que piorava com a luz, então precisava ficar no escuro o tempo todo. Nessa hora, tipo, eu tô chamando a polícia pra ir na casa do médico, ele tem que vir, não tem isso, não existe isso. Ele tem que estar lá. Ou ele tá, tipo, disponível numa ligação pra resolver e pra orientar alguém, ou ele tem que estar lá.
Isso.
Eu estava com muita dor, que piorava com a luz. Então precisava ficar no escuro o tempo todo. Minha mãe então ligou pro meu cirurgião, que disse que provavelmente na hora de fazer a asepsia durante a cirurgia, poderia ter caído algum produto no meu olho, causando irritação nos olhos, e que eu só precisava tomar um banho e lavar bastante o rosto. Não é assim, né, doutor cirurgião? Provavelmente vai lá e faz isso. Vai lá olhar, caramba, pra ver se foi isso mesmo.
É, não faz o menor sentido isso. Não, e outro, normalmente, quando, talvez seja o procedimento aqui, normalmente depois que o anestesista termina a anestesia dele, que começa com o cara, né? Normalmente eles colocam uma fita e fecham o olho do paciente com uma fitinha.
Não, e tem mais. Se for isso, vai lá olhar. Se for isso, tudo bem. Vamos supor que ele tá certo. Vai lá olhar pra ver se é isso mesmo. Não fala assim, ah, quando você tomar banho, passa, né? Ou então já pede no hospital pra vir alguém especializado em oftalmologia fazer uma lavagem no olho dela, né?
Sim.
Pra, pelo menos, tirar a possibilidade dessa hipótese. Como estava sem forças por não ter comido nada, precisei comer um pouco de gelatina de hospital pra não correr o risco de desmaiar no banho. Ah, ela levantou pra tomar banho!
Até que levantar consegue, mas enfim.
Mas tudo bem, ela era no primeiro dia. Não precisava dela ir tomar banho pra fazer uma lavagem no olho dela. No mesmo momento que a engoli, acabou voltando em formato de vômito com muito, mas muito sangue. Em uma cirurgia dentro da boca, você acaba engolindo um tanto de sangue mesmo, já que eles não conseguem sugar tudo. Então, esse vômito era esperado, apesar de nojento. Levantei com muita dificuldade, tomei o banho mais triste e sofrido da minha vida, com uma sonda e fios de soro pendurados em mim, precisando lavar o rosto, sem nem ter forças para levantar as mãos. Meu rosto estava cheio de curativos e sangue seco, e tocar o inchaço...
Mas ela não podia... Desculpa, ela não podia ter lavado o rosto sem tomar banho, enfim...
Pois é, não, uma lavagem no olho. É só alguém chegar com uma gaze, com um soro fisiológico no olho dela. Não precisava nem ter levantado. Mas quando a gente é paciente e não sabe das coisas, a gente faz isso, né? A gente vai obedecendo. Gente, não façam isso.
Não, é muito difícil você questionar o cara nessa hora.
É, encrenquem com o cara. Liga na casa dele. Se ele não atender, liga na polícia e manda na casa dele. Começa a tratar assim, sério mesmo. E se meu cirurgião que vai fazer minha cirurgia estiver ouvindo, é bom você saber. Meu rosto estava cheio de curativos e sangue seco. E tocar o inchaço dava uma sensação horrível, uma agonia que não sei descrever. Era horrível, mas mesmo assim, com a ajuda, consegui lavar o rosto e os olhos. E nada. A dor simplesmente não passava. Minha mãe, então, precisou ir até a farmácia que tinha perto do hospital, comprar colírio e soro fisiológico pra tentar lavar meu olho com mais abundância, que era uma coisa que uma enfermeira podia ter feito, né? Sendo que são coisas que tem no hospital. Tá no carrinho dela ali.
Pois é.
O que também não resolveu. Já era quase noite quando as enfermeiras disseram que minha mãe teria de ir embora, pois não poderia passar a noite comigo, já que eu era uma... Ah, não, tá de sacanagem. Aqui tá de sacanagem. Sério mesmo. Não era pandemia. Era pandemia? Deixa eu ver.
Não. Era bem antes.
2017, não. Não, tá de sacanagem. Já que não poderia passar a noite comigo, já que eu era maior de idade. Ela então contestou e foi falar com a assistente social do hospital pra explicar que eu não teria condição de me deixar sozinha naquela situação, já que ninguém estava me ajudando, além dela. Por sorte, a assistente social foi a única pessoa sensata daquele lugar infernal e liberou que minha mãe ficasse ali comigo. Que hospital é esse, né? Que açougue é esse onde você foi operada? Após uma longa noite de dor, sono picado e mais alguns vômitos sangrentos, a manhã chegou e junto dela veio a minha alta. Minha alta! Fomos do hospital direto ao consultório do meu cirurgião, que pediu pra me analisar. Ao meu ver, ele me deu uma bronca por não ter escovado os dentes e foi muito claro ao dizer que se eu não mantivesse a higiene bucal impecável, eu poderia pegar uma infecção e ter que realizar a cirurgia novamente. Deus do céu.
Fala sério.
Fala, Dr. Golden Teeth. Supondo, olha, supondo que você é o inspetor do Conselho Geral de Odontologia e você tá analisando o caso desse senhor, o que é que você fala pra ele?
A abordagem tem que ser um pouquinho melhor, né? Porque isso aí realmente é complicado. Fazer meio, assim, tem que manter higienizado depois, procedimento cirúrgico? Sim, mas por exemplo...
Tem que manter, mas ela tá abandonada.
Um bochecho já resolveria, por exemplo.
Pois é.
Considerando a situação que ela estaria.
Ou auxílio, né? Ou uma enfermeira que venha fazer isso junto com ela, né? Porque ela tá com medo, né? Ou mesmo o cirurgião tá lá e acompanhar, já que foi ele que fez a cagada. O problema é que não é exatamente fácil escovar os dentes em uma boca que não abre e que está inteiramente costurada na parte interna. Mas o medo falou mais alto e entendi a situação. Então ele analisou o olho novamente e disse que não era nada. Logo iria passar aquela dor e me dispensou com uma lista de medicamentos. Ai, tomara que não seja nada mesmo. Apesar de ter acabado de passar por uma cirurgia tão agressiva assim, eu não sentia dores no rosto, talvez por conta de não ter sensibilidade no rosto, somado aos medicamentos fortes que tomava. Porém, meu olho parecia que estava piorando. Então, fui para um outro hospital aquela noite, onde uma médica muito gentil do PS pingou um colírio anestésico, que ajudou com a dor por algumas horas. Fez um tampão no olho direito, que era o pior, e me disse para procurar uma oftalmologista de emergência no dia seguinte. Como era feriado... Azar pouco é bobagem, né? O único lugar que teria esse atendimento aqui na minha região era uma clínica particular em Campinas, que não era barato. Explicamos a situação para o oftalmo, que disse que provavelmente deixaram meu olho aberto durante a cirurgia, que foi de 5 horas. E após me analisar, constatou que minha córnea estava toda arranhada. E daí vinha a dor excruciante que eu sentia. Mas eu tô aliviada de que foi só isso.
É, mais ou menos, né? Vamos ver que tratamento tem que fazer.
Não, assim, grave, mas pelo menos não vai ter sequela, né? Aparentemente. Ele então explicou que quando somos sedados, os olhos podem não fechar completamente e que era comum cirurgiões e anestesistas deixar isso passar, ao invés de colocar algum esparadrapo para manter os olhos fechados, como você mencionou. Agora imagina, ficar 5 horas com os olhos abertos sem piscar, meu olho estava mais ressecado que o deserto do Saara. O oftalmo então colocou uma lente de contato terapêutica que serve como um curativo, pois evita o atrito entre a pálpebra e a córnea, e me receitou mais um tanto de colírios e pomadas para passar nos olhos. Mais dinheiro foi embora nessa palhaçada toda, mas pelo menos agora o pior havia passado. No mesmo dia a dor parou completamente e felizmente não tive nenhuma sequela.
Mas é possível ter, viu?
Eu sei que foi 2017, mas eu vou perguntar pra minha advogada se ainda dá pra processar esse médico e esse anestesista. E se puder, eu vou responder, eu vou escrever aqui pra nossa ouvinte. Os dias foram passando, o rosto foi desinchando, já estava saindo da dieta líquida, conseguindo comer coisas como purê de batata, carne moída, etc. Inventei uma técnica nova de escovar os dentes, que consistia em colocar água em uma seringa e ir esguichando na boca, já que meu rosto estava todo paralisado, então não conseguia fazer o movimento de sugar a água e ir escovando, tentando não arrancar nenhum ponto. Eu fazia isso também no meu siso, eu tinha uma seringuinha que tinha uma...
Sim.
Uma pontinha torta pra jogar água lá dentro. Fiquei mestre nessa arte e depois de algumas vezes, escovar os dentes já não era tão horrível assim. Comecei a fazer acompanhamento com uma fonoaudióloga pra fazer exercícios pra voltar a abrir a boca, posicionar a língua, ajudar com o desinchaço e a parestesia. Depois de um mês, já estava praticamente recuperada, mas somente em janeiro eu havia desinchado completamente, voltado a ter toda a movimentação da minha boca e a sensibilidade havia voltado quase que completamente. Quando que foi a cirurgia? Em setembro, ela falou?
Foi setembro. Caraca, a dela foi muito grande mesmo.
Hoje, 3 anos após a cirurgia, ainda não tenho sensibilidade do meu queixo e lábio inferior, o que não me atrapalha em nada.
Provavelmente não vai voltar, porque pra você cortar a mandíbula do jeito que ela cortou, inevitavelmente atingiu o nervo. Que é que, igual aquele nervo que a gente viu da vez passada, a parestesia, em ortognática muitas vezes é permanente.
Não me atrapalha em nada, além de às vezes não perceber que estou babando. Mas no geral, estou muito satisfeita com os meus resultados. Tanto estéticos, que me ajudaram a recuperar a autoestima, quanto de saúde. Agora eu tô com medo e com vontade de chorar. Só fui tirar o aparelho ortodôntico em outubro de 2018. Tive algumas complicações no meio do caminho, como a vez que estava com a ATM tão deslocada e fora do lugar, que começou a pressionar um nervo, resultando em uma dor de cabeça absurda, que durou 5 dias e não passou nem com morfina. Mas hoje em dia consigo morder normalmente, tocar todos os dentes juntos e respirar melhor. Enfim, fica aqui a dica pra vocês. Se forem passar por alguma cirurgia que precise tomar anestesia geral, peça para os médicos fecharem seus olhos, já que é bem comum eles esquecerem. Não é comum.
Não é comum, é isso que eu ia falar.
Aconteceu a mesma coisa com o pai de uma amiga que foi operar o braço e acordou com o olho doente.
É, não, tanto que o que, por exemplo, faço, eu já fiz cirurgia no hospital, não é com muita frequência, mas, por exemplo, o cara que faz ortognática, a realidade dele é hospitalar. Praticamente tudo que ele faz é cirurgia hospitalar. E pra mim isso já é meio que óbvio, que ele coloca um... Que eu, e não sou nem eu que faço, é o anestesista que já faz. Então, enfim...
Ai, mas não é esse o medo que me deu. O medo que me deu foi ela não voltar a ter sensibilidade no queixo.
Ah, tá, entendi. É, pra cirurgia ortognática, se a cirurgia é mandibular, dependendo de aonde que vai ter que ser feito o corte de osso, aonde que avança e tudo mais, não é tão incomum a parestesia. O teu caso não é maxilar? Acho que o teu caso é mais maxilar do que mandibular. Maxilar não tem problema disso.
São as duas coisas.
Aí tem que ver.
O meu cirurgião, ele é um cirurgião plástico, ele é dentista, ele é um cirurgião ortomaxilar e ele é um cirurgião plástico. É as três coisas. Dr. Golden Teeth. Maurício Taborda, muito obrigada por você estar aqui de novo com a gente. A gente brinca com toda a piada de que dói, de que o dentista faz a gente ter dor. Mas na verdade é muito legal. E você vê, você ajuda a gente a desmistificar bastante coisa e a se preparar para as coisas que a gente vai ter que fazer. É sempre muito bom ter você aqui.
Eu agradeço, obrigado por estar aqui mais uma vez no JujubaCast. Quando precisarem de mim, qualquer coisa, é só avisar. Tamo por aí sempre.
E pra você, ouvinte, obrigada por ouvir o programa de hoje. Lembrando sempre que tem muito mais conteúdo como esse todo dia lá no grupo secreto do JujubaCast. É só em jujubacast.com/grupo, custa baratinho. E você ajuda a manter o JujubaCast no ar. Tem muito conteúdo muito legal. Todo dia. Todo dia. Útil. Mas todo dia. A gente vai colocar os créditos agora. Como eu sempre peço, prestigia quem faz esse tanto de podcast pra você. Ouve até o final, que tem piadinha depois, igual em filme da Marvel. Você vai ver. O JujubaCast é uma produção da Parasol Storytelling. Tem um monte de gente que trabalha aqui e que torna esses podcasts possíveis. Tem a nossa equipe de Branded Content, a Mayara Freitas, o Jardel Araújo, o Vitor Emanuel, a nossa equipe de produção, a Tiara Castro, o Felipe Xavier, o Bruno Azevedo. A produção executiva é de Mariana Mafra, que sou eu, e a Patrícia Mafra. Para esse episódio, a gente contou também com o sound design e a identidade sonora do Roberto Oxman de Aragão, as ilustrações do Bran Souza e a edição da Jess Correia. Ferreiro Rocher, ele dá uma martelada, pega o prego de ferradura de cavalo, que ele acabou de tirar do cavalo, dá uma martelada com prego no seu dente, arranca seu dente dessa maneira, e depois passa a pasta de rato morto. O que você acha?
Então, acho que uma parte boa que ia ser também é que, já que já tem o cavalo perto, poderia acertar um coice em mim. Isso já seria um método anestésico.
Também é um método anestésico. Outra, pode ser que ponha sua mandíbula no lugar, né? Pode até evitar que você tenha que quebrar o dente, porque coisa acertar certinho ali no, na mandíbula, onde tá doendo, pode ser que resolva isso também.
Ou arranca minha mandíbula fora, eu já não tenho mais dente pra doer.
Não, e aí é legal que você vai ser um personagem da cidade, né? De não ter essa mandíbula e tal. Nessa cidade francesa medieval que a gente tá fazendo. E outra, ao arrancar a mandíbula fora, tirou pra fora também a pasta de rato morto que tava ali. Então a chance de você ter uma infecção por causa disso já diminuiu bastante. Uma outra coisa muito boa, né, durante esse período que a gente tá vivendo aqui na França, é fazer sangria, né? Sangria é bom, dá uma rejuvenescida, né? E esse coice já vai criar uma sangria automática ali, né? Porque vai sair todo o sangue pela sua boca.
Só vi lucro.
Como poderia ficar pior? E aí, depois de tudo isso, a gente pode te levar para um novo método que a gente criou de extração de pedra nos rins. Você quer saber como é?
Não, pra mim já chega. Eu não sou o Joseph Klimber. Pra mim já chega. Acabou. Pra mim já deu. Parasol.